Olá, boa tarde. Na Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à detenção de um homem por fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido no Conselho de Angra do Heroísmo, no passado sábado. O crime, segundo a PJ, ocorreu durante a noite, na sequência de deslocação do arguído à residência da vítima, com o propósito de receber um valor em dívida relacionada com a venda de substâncias estupefacientes. Perante a impossibilidade de proceder ao pagamento, a vítima foi agredida com um instrumento de natureza corto-perfurante em várias regiões do corpo. De acordo com uma nota da Polícia Judiciária, os múltiplos ferimentos colocaram em perigo a vida da vítima de 44 anos, não tendo ocorrido o resultado pretendido pelo agressor, devido à pronta intervenção dos meios de socorro e dos profissionais de saúde do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. O detido, de 33 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores vai criar um regime jurídico que define critérios equitativos e transparentes de cooperação técnica e financeira entre a Administração Pública Regional e as autarquias do arquipélago. O anúncio foi feito por José Manuel Bolieiro, o presidente do Executivo Açoriano, em conferência de imprensa hoje na cidade da Horta. Segundo o governante, este novo regime jurídico, que será submetido à votação no Parlamento Açoriano, era há muito aguardado pelos municípios da região e pretende garantir respeito mútuo na relação entre as duas partes, que possa ser mais proveitoso para as populações. O chefe do Executivo anunciou também que o Conselho do Governo, reunido na quarta-feira na Ilha de Faial, decidiu lançar um novo concurso para a empreitada de construção do Polo de Investigação, o Tecnopolo Martec, no valor base de 20,9 milhões de euros, depois do primeiro concurso, no valor de 13,9 milhões, ter ficado deserto. O Governo Regional decidiu ainda conceder um apoio financeiro de 1,3 milhões às escolas profissionais açorianas este ano, para compensar os encargos resultantes das taxas de desistência de alunos naqueles estabelecimentos de ensino nos últimos anos. Segundo Maria João Carreiro, Secretária Regional da Juventude, Emprego e Formação Profissional, há menos alunos por turma nestas escolas, o que representa uma redução de financiamento comunitário que o Executivo pretende agora compensar no sentido de garantir maior segurança à sua atividade no futuro. O Executivo decidiu também adjudicar à empresa Tecnovia, pelo valor de 6,9 milhões de euros, empreitada de beneficiação da estrada de ligação entre a costa norte e a costa sul da Ilha de São Jorge, que está muito carenciada de intervenção e melhoria das condições de segurança, segundo José Manuel Bolieiro. O Governo Regional pretende também adquirir, através de concurso público internacional, o serviço de transporte regular coletivo de passageiros na Ilha do Pico, por um prazo de 15 anos, até ao valor de 5 milhões de euros.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia dos Açores aprovou ontem por unanimidade uma iniciativa do PAN para a implementação do rastreio do cancro do pulmão na população de alto risco, que o Governo pretende operacionalizar no primeiro trimestre de 2024. Na apresentação do diploma, o deputado único do PAN Açores, Pedro Neves, alertou que os casos de tumores malignos registados na região são o dobro dos registados nas restantes regiões de Portugal.
Segundo os dados obtidos no Inquérito Nacional de Saúde de 2019, na região autónoma dos Açores, cerca de 21% da população com 15 ou mais anos consome tabaco diariamente.
Pedro Neves defendeu que é preciso mudar o paradigma da prevenção da saúde no arquipélago e reforçou que os rastreios traduzem-se em ganhos para a saúde da população. A proposta do PAN foi aprovada por unanimidade. O rastreio vai arrancar como projeto piloto nos 3 hospitais do arquipélago, como adiantou a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi.
Temos já 3 ilhas com essa possibilidade e, como compreenderão, serão à partida as ilhas com hospital, onde já há esses aparelhos, que para além dos equipamentos, como já referi, requer a colaboração de profissionais de saúde, profissionais de saúde esses, que poderão ser enfermeiros, que poderão ser técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e, obviamente, médicos que terão que fazer a leitura do exame. Será difícil que o mesmo possa ser feito em períodos normais de expediente dos hospitais, ou seja, entre as 8h30 e as 4h30 da tarde, de forma a não sublotar ou não entupir ainda mais os serviços de imagiologia dos nossos três hospitais.
A governante destacou ainda que a região é a única do país com os três rastreios a funcionar na sua totalidade e de forma muito satisfatória, referindo-se ao cancro da mama, do colo do útero e do cólon e reto, rastreios previstos no Programa Nacional de Doenças Oncológicas. O projeto de resolução do PAN identifica como população de alto risco as pessoas entre os 50 e os 80 anos, os fumadores ativos ou ex-fumadores há menos de 10 anos. Ainda no Parlamento açoriano, líder parlamentar do PPM, Paulo Estevão, acusou o Governo da República de cobardia, deslealdade e traição para com os Açores, ao recusar transferir para a região verbas para resolver vários problemas pendentes.
Está na Constituição, são responsabilidades do Governo da República que estão reconhecidas na Constituição. Não é preciso criar nenhum diploma, é pura e simplesmente cumprir a Constituição. E não fazem. Fazem isso? Baixam os impostos? Então agora nós vamos deixar-vos aí sem dinheiro, não cumprindo as nossas obrigações. É que nós não estamos a pedir nada que não seja por direito dos Açores.
Paulo Estevão, que falava durante uma declaração política na Assembleia Legislativa, reunida na cidade da Horta até esta sexta-feira, referia-se em especial aos apoios atribuídos pelo Ministério da Agricultura para compensar aos agricultores portugueses pelo aumento dos custos de produção, que não abrangem os profissionais do setor, que desempenham funções nos Açores e na Madeira, mas não só. Também a João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD, criticou a falta de solidariedade da República para com a região, não apenas na agricultura e das catástrofes, mas também da falta de concretização de investimentos há muito programados, referindo-se aos tribunais, às forças de segurança, os radares meteorológicos ou a Universidade dos Açores. Mas Vasco Cordeiro, líder parlamentar socialista e antigo presidente do governo, lembrou que há centralistas encartados em Lisboa, em todos os partidos e não apenas no PS, lamentando que o executivo de coligação opte pela culpabilização, tornando fraca a autonomia açoriana. Também a António Lima, deputado do Bloco de Esquerda, considera que as críticas justas a Lisboa não devem desresponsabilizar o executivo açoriano no apoio às famílias, lamentando que além de um mau governo da República, o arquipélago tenha também um péssimo governo regional. Já o presidente do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, também presente no plenário, corroborou, no entanto, as críticas feitas por Estevão a propósito desta falta de solidariedade nacional em relação aos Açores, embora tenha evitado repetir os adjetivos utilizados pelo deputado do PPM.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo revelou que o Executivo vai apresentar uma anteproposta de lei para antecipar a idade da reforma dos açorianos, lembrando que a esperança média de vida é inferior na região.
Aquilo que o Governo dos Açores pretende é que os açorianos, num quadro de justiça e de equidade, possam reformar-se mais cedo. E isto é absolutamente justo, porque esta esperança de vida além dos 65 anos, descontamos o mesmo que qualquer outro português residente noutra parte do país, vivemos menos 2 anos e 7 meses, dados atuais.
Artur Lima, que falava na abertura do seminário Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social, em Angra do Heroísmo, revelou que, após vários meses de reflexão e amadurecimento, o Executivo vai submeter, na próxima sessão legislativa do Parlamento, que começa em setembro, uma anteproposta de lei que visa estabelecer a idade de acesso à pensão de velhice aos beneficiários dos Açores. O governante alertou que os açorianos têm uma esperança média de vida comprovadamente abaixo da média nacional, em cerca de 2 anos e 7 meses.
Descontamos tanto quanto eles, só que não vamos beneficiar tanto quanto eles dos anos da esperança de vida com a reforma. Sendo assim, uma proposta absolutamente justa, não retirando nenhum direito a ninguém, porque são os nossos descontos que nós fizemos e que estão e que nós vamos beneficiar 2 anos e 7 meses menos. Portanto, espero que o Governo, é uma proposta de lei feita no Parlamento dos Açores, que estou convicto será aprovada, e também estou convicto que o Governo da República e a Assembleia da República, melhor dito, a aprovará.
Artur Lima adiantou ainda que em 2022 trabalhadores e empresas açorianas contribuíram com 366 milhões de euros para a Segurança Social, mais 161 milhões do que no ano anterior.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O avião da companhia aérea SATA Azores Airlines foi ontem retirado da operação devido a um incidente com uma viatura de catering, anunciou a empresa, que teve de reorganizar a operação, admitindo cancelar alguns voos. Quanto ao voo previsto para o avião que foi retirado da operação, a empresa disse estar a desenvolver os esforços para reacomodar os passageiros em ligações alternativas, de acordo com a disponibilidade de lugares que se apresentarem a cada momento. Segundo informação, não se tratou de um embate da viatura com a aeronave, que estava imobilizada na placa, mas sim de um toque no avião por parte da plataforma hidráulica. Quando há incidentes deste género e por questões de segurança, os aviões têm que ser imobilizados para apurar a dimensão de eventuais danos. Os dois concelhos da Ilha Terceira iniciaram ontem a época balnear 2023. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O município de Angra do Heroísmo assinalou o início da época balnear 2023 em todo o concelho com o hastear da bandeira azul na zona balnear da Salga. Angra do Heroísmo mantém as zonas balneares da Salga, Salgueiros, Refugo, Silveira, Negrito e Cinco Ribeiras com o galardão da bandeira azul da Europa, bem como o galardão de qualidade de ouro da água atribuída pela Quercus. Paulo Lima, vereador da Câmara Municipal de Angra, destacou no que toca à preparação da época balnear o investimento realizado na segurança e equipamentos destinados à melhoria de condições nas áreas de solário, nas várias zonas balneares do concelho, a par da melhoria e manutenção das infraestruturas e ainda a instalação em todas as zonas balneares de equipamentos de desfibrilação automática externa. No âmbito da segurança e através de um protocolo estabelecido entre a autarquia e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra, todas as zonas balneares identificadas como águas balneares contam com a presença cotidiana e em todo o seu horário de abertura ao público de nadadores salvadores devidamente formados e credenciados. Já no concelho da Praia da Vitória, a cerimónia de abertura da época balnear decorreu na zona balnear dos Biscoitos. Este ano recebem bandeira azul as zonas balneares do Porto Martins, Praia da Riviera, Praia Grande, Prainha, Escaleiras da Vila Nova, Quatro Ribeiras e Biscoitos e ainda a Marina da Praia da Vitória. À parte desta cerimónia, a autarquia destacou as 8 bandeiras azuis, as 4 praias de com qualidade de ouro e a Praia Zero Poluição.
O que venho aqui ressalvar e de alguma forma marcar a diferença este ano são as praias que lhes foram atribuídas a qualidade de ouro. Não é muito comum e nesse sentido com esta candidatura nós temos 4 praias com a qualidade de ouro. Estas zonas balneares são elas os Biscoitos, o Porto Martins, as Escaleiras e Sargentos, portanto a conhecida Praia dos Sargentos. Depois foi também atribuído o galardão da praia com zero poluição, que foi atribuído à Prainha.
A bandeira Praia Qualidade de Ouro distingue a qualidade das águas balneares em Portugal e o galardão zero poluição reconhece os locais onde não foi detectada qualquer contaminação microbiológica nas análises realizadas nas 3 últimas épocas balneares. Apesar de ainda não estarem todas as bandeiras hasteadas devido à falta de nadadores salvadores no concelho da praia, é desejo da autarquia que a partir do próximo dia 1 essa situação esteja normalizada. É desejo ainda da autarquia reabrir a piscina da Caldeira das Lajes, algo que no ano passado não foi possível devido ao número reduzido de nadadores salvadores.
Dizer que uma das zonas que nós pretendemos abrir em julho é a piscina da Caldeira, que é a única resposta em termos de piscina de água doce que existe na ilha.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Depois do sucesso do último ano, a regata do São João está de volta ao Canal do Ilhéu já este sábado e traz consigo novidades. Cordina Sousa, da Rádio Atlântida.
A competição, organizada pelos Amigos do Caiaque da Vila, no concelho de Vila Franca do Campo, em São Miguel, pretende destacar o único barco tradicional trazido pelos ingleses em finais de 800, na altura da exportação da laranja dos Açores, com o objetivo de interligar a tradição marítima e a comunidade. Tudo acontece no cais do Tagarete, que se vai vestir de cor durante as icónicas festividades do São João da Vila. Irá reunir 16 caiaques para a famosa travessia, garante Pedro Bicudo, um dos impulsionadores do evento. Nesta edição, os concorrentes são agrupados em casais ou em famílias, tal como aconteceu no ano passado. Será estreada uma embarcação da Ilha Terceira e haverá o reforço de equipas vindas da Lagoa.
Por volta das 17h30, vai haver a inauguração de um expositor, que é também um tipo de reservado para os caiaques. Depois, às 6 horas, acho que então, aí haverá o tiro de partida para a regata do São João 23, e esperamos que este ano, de facto, tenha ainda mais sucesso do que o ano passado. A regata não é propriamente só a corrida. A regata é convívio. A regata, enfim, e a tradição é esta: as pessoas da vila, a comunidade, os populares, descem ao cais para participar, para aplaudir, para torcer pela sua equipa favorita.
Em entrevista à Atlântida, Pedro Bicudo realça ainda que a finalidade do projeto é recuperar o barco tradicional para integrar nas 7 embarcações históricas existentes no arquipélago, através do empoderamento dos jovens, para aumentar a consciencialização desta riqueza como um processo evolutivo e acumulativo e que é o espelho dos nossos usos e costumes.
Tem havido um processo também muito interessante de empoderamento dos jovens, sobretudo a nível de cultura, isto é, hoje em dia, com a escolaridade obrigatória, há currículos que proporcionam não só que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento da história local, mas também de valorização dos usos, costumes, tradições locais. E eu considero que o grande trabalho de recuperação do caiaque não é propriamente a embarcação em si. O empoderamento desta consciência, desta riqueza, portanto, que é o resultado do nosso processo evolutivo, cultural, de adaptação, de responder às lutas de sobrevivência. E, portanto, isso é um processo cumulativo. Estas experiências vão, digamos, acumulando em objetos. O caiaque é um objeto. E, portanto, o grande esforço é valorizar estas experiências.
Esta é uma iniciativa em parceria com o Clube Naval de Vila Franca, na qual foi criada uma secção de caiaque da vila e onde podem ser feitas inscrições gratuitas. A próxima etapa é a expansão nos Açores e classificar o caiaque na área de competição.
Cordina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.